Então, o Congresso Nacional deve se reunir em breve, provavelmente amanhã, para analisar o pedido ou a intervenção, pedido não, intervenção federal decretada pelo presidente Lula no governo do Distrito Federal, mais especificamente na área de segurança. Para falar sobre este assunto, explicar para a gente o que vai acontecer daqui para frente, nós convidamos o consultor do Senado, Gilberto Guerzoni. Ele é especialista em legislação, ciência política e sempre conversa conosco aqui para traduzir para a gente aqui toda essa questão de legislação, de Constituição, para nós entendermos o que está acontecendo e o que pode acontecer. Guerzoni, bom dia para você.
Bom dia, Adriano.
Guerzoni, o que significa, primeiro, esse ato ontem do presidente Lula de decretar a intervenção na área de segurança, intervenção federal na área de segurança pública do GDF, governo do Distrito Federal?
A intervenção federal é um procedimento previsto na Constituição e ela se traduz essencialmente em transferir a responsabilidade da gestão, né, do ente federado para a União. Também é possível, a gente tem na Constituição a previsão da intervenção do Estado em algum município. Então, em determinadas situações que são previstas na Constituição, o governo federal pode assumir o governo de algum estado e um estado pode assumir o governo de um município. Né? A Constituição prevê as razões, né, as causas que podem levar à intervenção. Né? Uma delas é essa que foi utilizada nesse momento, né, que é o grave comprometimento da ordem pública, mas há uma série de razões, cumprimento de decisão judicial, não pagamento de compromissos, ameaça algum dos poderes, e para cada caso existe um procedimento específico. Nesse caso, em que a intervenção é decretada por grave comprometimento da ordem pública, cabe ao presidente da República, né, no caso da União, decretar a intervenção federal. Em princípio, a intervenção pode ser em todo o governo, né, pode substituir todo o governo, mas o entendimento é que é possível, né, e a gente já tem precedentes, que a intervenção se faça apenas em uma determinada área da administração. É o que nós tivemos agora, em que o presidente Lula decretou a intervenção na área de segurança pública. Né? É muito similar ao que aconteceu em 2018, quando o presidente Temer decretou a intervenção na área de segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Então nós temos esse precedente relativamente recente, né, que inclusive ajuda a entender quais deverão ser os próximos passos dessa intervenção. Né? De acordo com a Constituição, o presidente decreta a intervenção, ela começa a funcionar imediatamente, né, após a decretação. O decreto foi publicado ontem, numa edição extra do Diário Oficial, então a partir dessa publicação a intervenção já está em vigor, né, ou seja, o interventor nomeado pelo presidente da República, que a Constituição prevê que o ato de intervenção também deve nomear o interventor nomeado, que é o secretário executivo do Ministério da Justiça, já está de posse, né, de toda a área de segurança pública do Distrito Federal. Ou seja, nesse momento, o Distrito Federal tem a sua autonomia federativa reduzida e não tem poderes sobre a área de segurança pública.
Ok. Pode continuar.
Decretado a intervenção que o presidente da República fez ontem, né, e ele anunciou, inclusive numa entrevista coletiva, e foi imediatamente editado uma edição extra do Diário Oficial com esse ato. O presidente da República tem 24 horas para informar ao Congresso Nacional sobre essa decretação de intervenção. Né? Também foi feito ontem, numa edição extra do Diário Oficial. E, feito a intervenção, a Constituição prevê que o presidente da mesa do Congresso Nacional, né, o presidente do Senado Federal, deverá convocar o Congresso Nacional para apreciar o decreto, né? Nesse caso, o presidente do Congresso tem o que a gente chama de poder-dever. Ele tem o poder de convocar, mas também tem o dever de convocar. Ele não é um ato discricionário, é um ato vinculado. Ele tem que convocar o Congresso Nacional. E o presidente Rodrigo Pacheco também já fez isso, né? Já foi publicado em edição F do Diário Oficial a convocação do Congresso Nacional para apreciar esse decreto, né? Então, a partir de agora, não há um prazo específico para o Congresso Nacional fazer essa apreciação, né? Inclusive, a convocação do presidente Rodrigo Pacheco é pelo prazo necessário para que essa apreciação se faça, e aí o Congresso Nacional vai apreciar o decreto, né? Aprovar ou não o decreto. Aprovado o decreto, a intervenção continua pelo prazo determinado pelo presidente da República, né, que é até 31 de janeiro próximo agora. Se o Congresso Nacional rejeitar o decreto, a intervenção cessa e o governo do Distrito Federal volta a ter o controle da segurança pública.
Ah, entendi. Então tá aí. Então o Congresso vai analisar, né, o decreto da intervenção federal. Agora, Guerzoni, claro, né, o presidente Rodrigo Pacheco convocou o Congresso. Agora estamos em período de férias, né, de recesso parlamentar. Muitos parlamentares, senadores, deputados viajando. Inclusive o presidente Rodrigo Pacheco estava no exterior, está voltando para o Brasil exatamente para conduzir essa questão. Existe algum quórum específico no Congresso ou os parlamentares que estiverem presentes em Brasília ou de forma remota, se for permitida a votação remota, poderão fazer a apreciação do decreto?
Todas as decisões do Congresso Nacional, né, como regra, né, há casos que existem quóruns específicos, mas como regra, as decisões do Congresso Nacional são tomadas presentes a maioria dos seus membros e, dentre os presentes, pela maioria de votos. Desde o estabelecimento do sistema de deliberação remota pelo Congresso Nacional, essa deliberação é possível de ser feita de forma remota, né? Então, não há necessidade estrita de que os parlamentares sejam presentes no plenário, né, salvo no caso de votação secreta, o que não é o caso, né? É uma votação normal, né, os parlamentares votarão, votação ostensiva, pode ser nominal ou não, mas é ostensiva. Então, em princípio, os parlamentares podem votar remotamente. O decreto legislativo deve ser submetido, em primeiro lugar, à Câmara dos Deputados, né, que é a regra geral. As matérias de iniciativa do Poder Executivo são apreciadas em primeiro lugar pela Câmara dos Deputados. Então, a gente deve ter uma sessão da Câmara para apreciar a matéria, né? O presidente Rodrigo Pacheco, na qualidade de presidente da mesa do Congresso, convocou o Congresso, mas aí a gente deve ter, o presidente Arthur Lira deve convocar uma sessão da Câmara para esse fim e, na hipótese da Câmara aprovar, né, a matéria irá ao Senado, e aí já na qualidade de presidente do Senado, né, o presidente Rodrigo Pacheco deve convocar uma sessão do Senado para apreciar a matéria. O regimento do Senado prevê que esse tipo de matéria, ele recebe automaticamente urgência, então ele deve ser apreciado diretamente no plenário da casa, né? Não, ele não necessita passar pelas comissões, ele pode ser relatado diretamente no plenário, porque é um tipo de matéria que tem automaticamente, independentemente de requerimento, ele tem urgência de acordo com o regimento do Senado.
Estamos conversando com Gilberto Guerzoni, consultor do Senado. Ele está explicando para a gente aqui essa questão da intervenção federal na segurança pública do DF e também agora o que cabe ao Congresso Nacional. Guerzoni, até durante os atos de ontem, né, de vandalismo, terrorismo, classificados por muitos, né, de golpistas por muitos também, os senadores já começaram a articular a criação de uma CPI dos atos antidemocráticos. Então, já temos aí várias assinaturas e para que o Congresso, ou melhor, o Senado, faça essa investigação. Uma CPI nessa altura do campeonato pode começar a funcionar agora em janeiro, devido à urgência dos fatos, ou tem que esperar o início da nova legislatura, que começa em 1º de fevereiro?
Olha, em princípio, a CPI poderia começar agora em janeiro, desde que o Congresso esteja em funcionamento, né? Como você disse, o Congresso estava em recesso, né? E as CPIs não podem funcionar, não podem ser instaladas e funcionar em período de recesso, apenas trabalhos internos das CPIs já em funcionamento. Esses trabalhos podem ocorrer durante o recesso, mas as CPIs não podem ser instaladas ou se reunir durante o recesso. E o Congresso Nacional foi convocado, né, ontem por esse ato especial, do extraordinário, do presidente Rodrigo Pacheco, com a finalidade de examinar o decreto. Ou seja, esse é o único ponto da pauta do Congresso Nacional, é o exame do decreto de intervenção. Então, em tese, outras atividades não poderiam funcionar nesse período. Mas, também em tese, né, o Congresso pode se autoconvocar, ou o presidente da República pode solicitar a convocação do Congresso Nacional. Nesse caso, né, tanto da chamada autoconvocação, que é feita pelos presidentes das casas, né, aí pelo presidente da Câmara e pelo presidente do Senado, né, teria que ser feito pelos dois, ou pelo presidente da República, essa convocação ela tem que ser aprovada pela maioria absoluta dos membros de cada casa. Né? Em tese, também pode ser requerida pelos próprios membros. Ou seja, nós temos três hipóteses aí: o presidente da República, os presidentes das casas, requerimento da maioria dos membros, mas em todos os casos, isso é uma novidade, né? Até anteriormente os presidentes podiam convocar o Congresso quando achassem necessário, mas desde 2006, uma emenda constitucional previu que a convocação do Congresso, salvo esses casos automáticos, só pode ocorrer desde que aprovado pelo plenário. Então, em princípio, nada impede que haja um pedido de convocação e ele seja apreciado pelos membros das duas casas nessa reunião, nessas sessões extraordinárias que ocorrerão a partir de hoje ou amanhã. Um problema que a gente encontra é que as CPIs se encerram ao final da legislatura, né? E nós temos aí, estamos a 20 dias do final da atual legislatura. Então, caso, mesmo que a CPI seja lida, instalada e comece a funcionar agora no mês de janeiro, na hipótese do Congresso ser convocado extraordinariamente para esse fim, essa CPI teria que se encerrar no dia 31 de janeiro e teria que ser criada uma nova CPI, se for necessária a continuidade dos trabalhos depois disso. Então, a gente acabaria tendo uma CPI com funcionamento muito curto, né, e que provavelmente teria dificuldade para avançar muito nos seus trabalhos. Mas, em princípio, desde que haja convocação, é possível a instalação e funcionamento da CPI em janeiro, mas ela vai se encerrar no dia 31 de janeiro.
Ok. Gilberto Ghezzoni, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Você sempre aí nos ajudando a entender, né, essas questões jurídicas, questões regimentais, questões do Congresso Nacional. Um abraço para você. Até a próxima.
Até lá. Obrigado, Adão.